Boa noite para todos. Estamos na sexta aula de Apocalipse, sexta noite. Vamos começar orando. Nosso grande e todo-poderoso Deus, aquela que era, que é e sempre será, nosso eterno Deus, de eternidade em eternidade, nós queremos sempre bem dizer teu santo nome. Nós somos imensamente gratos pela demonstração de poder em fazer esta terra e o universo ao nosso redor. Com tanto desenho inteligente, tanta perfeição e beleza. E, igualmente, Pai, estamos gratos que o Senhor nos criou. Para a gente compreender a sua natureza divina, só olhando para nós mesmos, nós podemos entender mais sobre o Senhor. Somos gratos por Jesus chegar e nos resgatar quando nós perdemos sua imagem tão preciosa. E somos tão gratos que, através do novo nascimento, o Senhor colocou seu Espírito dentro de nós para nos ajudar a recuperar aquela imagem santa e gloriosa e perfeita. Hoje, enquanto estudamos sua palavra, nós queremos compreendê-lo mais e compreender seus planos para sua igreja. E pedimos suas bênçãos em todos nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós estamos em Apocalipse capítulo 4. Vamos dar continuação. Nós demos um início, uma introdução em capítulo 4. E hoje vamos tentar ver capítulo 4, 5, 6 e talvez 7, se for possível. E a razão que nós vamos conseguir começar a andar com mais velocidade no livro é porque nós passamos as primeiras duas ou três semanas identificando personagens, contexto, tempo, todos os pepinos do livro. Agora vamos ler o livro, assistir a peça, assistir ao filme, de acordo com o conhecimento de alicerce que nós já temos. Como eu já falei, eu vou viajar daqui a duas semanas e vamos perder uma aula daqui a duas semanas. Semana que vem, aula normal, mas daqui a duas semanas vamos perder uma, porque eu estou ensinando numa outra cidade. Mas é uma pena que vamos perder aquela noite, porque eu preciso, a cada hora, para a gente terminar antes, bem no dia 10 de dezembro, quando nós vamos encerrar. E eu não sei se for possível, mas eu preciso recuperar aquela noite para a gente terminar bem. Se eu pudesse, ia ter recuperar duas noites. Mas vamos pensando, talvez a gente possa numa segunda-feira, talvez uma segunda, uma terça. Uma vez, daqui uns 3, 4 semanas, talvez recuperar. E se nós não estamos, se nós vamos chegar perto do final, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pular alguns capítulos e eu vou direto em capítulo 20. Porque todo mundo quer saber sobre o reinado de 1000 anos. E é muito curioso, e Satanás preso, todo mundo quer saber sobre isso. Então, se for necessário, na última noite, eu vou direto para capítulo 20, para a gente encerrar com aquilo. E se sobrar um capítulo aqui ou lá, eu vou, em particular, simplesmente gravar as aulas. Vocês vão ter todas as anotações nas suas mãos e eu mando por e-mail para vocês. Mas nós vamos tocar no essencial do livro. Só para relembrar o que estamos fazendo em capítulo 4. Capítulo 4 é como se nós estivéssemos sentados num auditório, num teatro, esperando assistir uma peça. A cortina está fechada e nós estamos lá com uma programação em nossas mãos. E a programação identifica as personagens que vão participar na peça. Você tem um dragão. E no livro identificado como Satanás, você tem o Império Romano, está fantasiada da primeira besta. Você tem uma seita de louvor dos romanos que está forçando pessoas a adorar os imperadores como se fosse Deus. E ele é fantasiado de uma segunda besta. Você tem, em capítulo 17, você tem uma prostituta. Esta é a fantasia. O que está atrás da fantasia no palco é a cidade de Roma. E capítulo 4, onde nós chegamos agora, capítulo 4. Nós temos alguém sentado no trono. Até se for preciso, nós temos uma sala de aula aqui com outras crianças brincando. E se ela quer brincar com as outras crianças, e talvez uma irmã ajudar a ficar de olho para a mãezinha, se ela está afim, mas tem uma sala bem para as crianças lá. E talvez ela desfrute com os outros brinquedos das outras crianças lá. Mas em capítulo 4, essa é onde estamos hoje à noite, e nós temos alguém sentado no trono. Capítulo 4, versículo 4. Ou versículo 3. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. E nele estava sentado alguém. Aquela que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Então, alguém está sentado no trono. E esta cena em Apocalipse 4 é o palco de toda a peça. É onde a história vai acontecer. Então, capítulo 4, João está vendo a peça, vê uma janela aberta. Está vendo alguém sentado num trono, cercado por um arco-íris. Diante do trono tem sete lâmpadas de fogo que vamos observar agora. Semana passada nós já falamos sobre os 24 presbíteros, anciões ao redor do trono, estão sentados em tronos. Essa é interessante, porque em capítulo 20, alguém que foi morto na terra, na perseguição de Roma, vai sentar nos tronos junto com eles. Não vai ter o céu ter 25 tronos, agora vai ter milhões de tronos. Isso que vai acontecer em capítulo 20. Essa é onde essa história está indo. É sobre cristãos do primeiro século que perderam suas vidas por não adorar Satanás, mas por adorar a Deus. Eles vão sentar em tronos. Hoje já tem 24 lá, e é um número só vai alcançar. Cada vez que mais um cristão é morto na perseguição, mais um trono. E esses presbíteros lá, eles estão agindo como sacerdotes. E aqui na terra, cristãos, capítulo 1, versículo 5 e 6, quando Cristo nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, nós somos sacerdotes. Já, no reino de Deus. E 1 Pedro 2, versículo 5 e 9, fala que um sacerdote faz já, aqui na terra. Nós oferecemos sacrifícios a Deus, espirituais, e nós proclamamos a palavra. E quando você chega em capítulo 20, essa é onde a história está indo, é capítulo 20, aquela mil anos, o reinado. Você vai encontrar pessoas que morreram na terra, no primeiro século, na perseguição romana, sentados naqueles tronos, como sacerdotes. Somos reino e sacerdotes aqui, e nós vamos ser reino e sacerdotes lá. Mas aqui, nós temos que fazer a vontade de Deus até passar por aqueles tronos lá. Mas esses 24 presbíteros que estão nesses tronos, quando Deus é adorado, eles descem do trono, porque Deus me deu. E eles tiram esses stephanos, esses coroas de vitória, e lançam para Deus: muito obrigado, foi o Senhor que me deu a vitória. Ou todos nós vamos fazer isso um dia com muita gratidão. Mas também nesse centro do palco, você tem quatro querubins. E querubins são anjos especiais, também no Velho Testamento chamados serafins. Eles têm seis asas e eles ficam perto de Deus, voando. Asas cobrindo o rosto, duas asas cobrindo os pés, e com duas voando, estão chamando Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. Você encontra isso em Isaías capítulo 6. Você lembra a cena? Deus sentado no trono, e os anjos em cima cantando, e Isaías vendo, e Isaías com medo, e um anjo vai lá com carvão e toca os lábios e diz: Deus purificou, você pode aproximar ao trono. E Deus está lá falando e diz: quem vai por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o lema da minha vida. Sempre tem sido desde, eu saí de casa com 17 anos. Me, envia-me. Eu não sei se mais alguém vai, mas eu vou para o Senhor. É isso que Isaías fez. Envia-me a mim. E sabe o que é interessante? Se você analisa os querubins que estão diante do trono, cantando, santo, santo, santo é o Senhor. Isaías 6. E você olha na sua Bíblia para João capítulo 12. E quando está lendo João capítulo 12, Você vai ver as mesmas palavras de Isaías 6. E João diz, Isaías viu a glória de Jesus. Quem estava sentado no trono? Deus. O Verbo eterno, que criou tudo. Pai, Filho, Espírito Santo, 3, 1, inexplicável. Mas esse que ele viu. Mesma cena aqui, de Isaías 6, de Ezequiel, se não me engano, capítulo 1. Mesma cena aqui em Apocalipse 4. Ao redor do trono, além dos querubins, os 24 anciões. Chegando em capítulo, final de capítulo 4, capítulo 5, você vai ver milhões de anjos cercando o trono. E de repente nós somos envolvidos nesse louvor a Deus. Todo domingo, nós estamos em capítulo 5, todos nós, adorando nosso grande Deus. E é interessante, quando os querubins começam, os presbíteros juntam. E quando os presbíteros começam a adorar, os milhões de anjos. E quando os milhões de anjos começam a cantar, adivinha quem é que está cantando a Deus todo dia? Eu. Eu estou junto nesta multidão. Eu espero que você está junto. Todo domingo, aquelas que se reúnem aqui no domingo para cantar, tomar ceia, nós fazemos parte de Apocalipse 5. Próximo domingo, quando você está cantando e tomando a ceia, que tal ler capítulo 5 antes de chegar aqui? E visualiza do que você está participando. Não é um grupinho de 50, 60 pessoas aqui. Não, você faz parte de um louvor impressionante, do qual todos nós participamos. Agora, nós chegamos em nosso estudo, semana passada, chegando para versículo 5. E versículo 5 fala sobre sete lâmpadas de fogo. Diz do trono, saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo. Diz lâmpadas de fogo. O que significa? Well, ele já explica. Que são os sete espíritos de Deus. Agora, Deus não tem sete espíritos. Deus é um só Espírito. Mas este número 7, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente no estudo hoje à noite, este número 7 sempre refere a Deus. Durante a leitura, sempre descreve Deus. E Deus é perfeito. Então é um número que virou a ser simbolicamente descrevendo perfeição. Então quando fala sobre os 7 Espíritos, está falando sobre o único só Espírito Santo, e ele é perfeito. Você encontra ele em capítulo 1. Olha em capítulo 1, quando ele diz, este livro de Apocalipse vem de algum lugar. De onde vem este livro? Versículo 4, João, escrevendo para as 7 igrejas da província de Ásia, a vocês, graça e paz, da parte daquele, de quem vem a carta? Daquele que é, que era, que há de vir, número 1. Número 2, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Está falando do único, só, perfeito Espírito Santo. E, versículo 5, de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o soberano. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como vocês estão vendo sobre as 7 lâmpadas, está falando sobre os 7 Espíritos. Eu estou aqui na apostila, se não me engano, é página 45. Eu estou lá embaixo, no último parágrafo. Diz, mas o que nós já vimos até agora é só um começo do que é visto no palco. Capítulo 4 também diz que há 7 lâmpadas de fogo diante do trono de Deus. Essas representam os 7 Espíritos de Deus. Ou o Espírito Santo na perfeição. Se você olhar em Zacarias capítulo 4, versículos 1 até 4, você vai ver essa mesma terminologia. 7 lâmpadas, 7 olhos, o Espírito de Deus que está por toda parte. Mesmo simbolismo. Então você quer ler essa mesma coisa em Zacarias, de onde vê o símbolo de 7 Espíritos descrevendo o Espírito Santo junto com o povo? Zacarias capítulo 4, 1 a 10. Mas também no palco, quem mais está neste palco? A cortina abriu e nós estamos observando tudo. Milhões de anjos, lâmpadas, querubins, 24 anciões. Quem mais está no palco? A história está prestes a começar, mas antes de alguém falar uma palavra, estamos observando a montagem do palco. Eu quero correr um pouquinho, pulando no livro, e mostrar que há uma água neste palco, um mar de vidro claro. Até, veja, versículo 6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Está vendo a imagem lá? O trono, e na frente tem água lá. Desde capítulo 15, versículo 2, esta água vai aparecer mais duas vezes no livro. Capítulo 15, versículo 2. Vi algo semelhante a um mar de vidro. Lá está de novo, misturado com fogo. E em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta. Aquelas que, eles morreram na perseguição, mas por ser fiel, eles estão lá no céu. Eles estão lá no palco. Eles estão diante do trono. Eles estão em cima da água agora. E você lê um pouquinho mais, capítulo 21, versículo 1. Você vai encontrar esta palavra mais uma vez no livro. 21:1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Este mar parecia algo como se fosse uma barreira entre o povo e Deus. E era no Velho Testamento. Quando um sacerdote entrava dentro do tabernáculo, nem entrou na barraca ainda, estava só entre a parte das cortinas, entrou lá, e tem o altar de sacrifícios, e tem um lugar para lavar, e era uma barreira antes de entrar no Santíssimo Lugar. E ele se banhava e lavava. Agora eu posso entrar. E o sumo sacerdote podia até entrar no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Mas nenhum sacerdote entrava lá dentro até se banhar. Então, é uma figura de uma barreira, mas até o final do livro, nós passamos por cima da barreira, estamos junto ao trono de Deus, está junto com Ele. Vamos ver o que mais está no palco, além do mar de vidro. Olha em capítulo 6, 9. Eu vou pular no livro um pouquinho, porque quando você lê o livro de Apocalipse, ele vai começar a identificar cada peça que está no palco desde a cortina abriu. Olha em capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquelas que haviam sido mortas. Nós vamos falar sobre este versículo, mas eu só queria identificar quem mais está no palco. Um altar. Um altar de sacrifício. Olha em capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se do quê? Deus, no trono, do palco, e se colocou em pé junto ao altar e foi-lhe dado muito incenso. Vamos ler. Foi muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Esse não é o altar de sacrifícios dos animais? Este é o altar onde eles queimavam incenso, lá dentro do tabernáculo, onde aquela fumaça subia para Deus, simbolicamente as orações do povo. Então lá dentro tem mais um altar que é chamado o altar de incenso. Estão vendo as peças? E nós vamos continuar lendo. Chega em capítulo 11, 19, e vamos ver o final deste palco. 11, 19. Então foi aberto o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, nos céus, e ali foi visto a arca de sua aliança. Todo mundo está querendo saber onde foi a arca da aliança. Indiana Jones achou que ele encontrou num filme que os americanos têm guardado num armazém em algum lugar. Vocês lembram o filme? Well, aqui diz que está lá no céu. Não aquela caixa física, mas a simbologia do palco, a Arca da Aliança está lá diante do trono de Deus. Então nós temos a Arca de Aliança. Quem mais estava lá diante do trono? Eu devia ter colocado aqui. Volto para capítulo 4, onde estamos estudando hoje à noite. Capítulo 4. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele, diante do trono, estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são o Espírito Santo lá. Você lembra quando um sacerdote entrou dentro do tabernáculo, não tinha um candelabro lá, com sete? Pense sobre o que está sendo montado aqui. Quando a gente chega em capítulo 5, até eu vou acrescentar isso aqui nessas anotações, no multimídia que está faltando aqui. Ok. Em capítulo 5, versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz. Quem mais está no palco? Você tem quatro querubins, você tem o Espírito Santo, você tem os 24 presbíteros, você tem milhões de anjos. E você tem a Arca da Aliança, você tem o altar de sacrifício, tem o altar de incenso, você tem aquele mar de vidro, estão vendo o que está acontecendo? Olha, Cap 5:13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, que diziam. E eles começam o louvor. Adivinha quem são eles? Nós. É o povo do primeiro século, mas nós damos continuação nisso hoje. Todas as criaturas, todo mundo está adorando Deus poderoso, que está reinando em toda a sua majestade. Ele está em controle. Agora, eu quero colocar na tela, basicamente, o palco. Este é o palco de capítulo 4. Temos um candelabro, sete lâmpadas, altar de incenso, altar de sacrifício, lugar com água, a Arca da Aliança. O que vem na sua mente? O que vem na sua mente? Não é interessante isso? E lá dentro daquela barraca, você tem o Santíssimo Lugar, que tem o candelabro, altar de incenso. O que está atrás do véu que Jesus rasgou quando ele morreu na cruz? O que está atrás? A Arca da Aliança. Então, o que foi construído aqui na terra por Moisés já estava no céu bem antes. Leia comigo em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Versículos 1 até 5. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita da majestade nos céus. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Versículo 2. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo o sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existiam aquelas que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquela que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Lembra quando Moisés subiu em cima do monte Sinai para pegar os 10 mandamentos? Bom, enquanto ele estava lá, Deus diz, quando você descer, você vai construir uma barraca, um tabernáculo, exatamente assim. Exatamente como este que está vendo aqui no céu. Vocês vão construir uma coisa física lá, só para o povo saber que eu quero ficar perto deles. Por causa do pecado, tem que manter uma certa distância. Mas um dia em Cristo, eu vou rasgar este véu e esta coisa física e eu vou morar lá dentro de vocês. Mas até aquele dia, tem que manter uma certa distância. Então Deus criou este tabernáculo aqui na terra. Olha em capítulo 9 de Hebreus, 9:23. 9:23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todos. No fim dos tempos, nós estamos nos fins dos tempos desde que Cristo entrou neste mundo. Todo mundo diz, quando vai ser o final dos tempos? Sim, quando ele entrou no mundo, uns 2000 anos atrás, o fim dos tempos já começou neste mundo. Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, Apocalipse 4, vamos voltar para lá. O que nós estamos vendo em Apocalipse 4, Moisés construiu na terra, fisicamente, um tabernáculo. E mais tarde, Davi teve a ideia de fazer mais permanente um templo. Nos dias de Salomão foi construir um templo físico. E por causa da desobediência, esse templo foi nivelado algumas vezes. E a última vez, para sempre, nunca ser reerguido de novo. Os romanos demoliram em 70 depois de Cristo. Deus colocou um ponto final em judaísmo que rejeitou Cristo. Não tem mais judaísmo. Israel, tchau. É Cristo agora. Mas este que Moisés escreveu em Êxodo e depois construiu quando entrou prestes a entrar na terra prometida. Mas Moisés viu tudo isso no céu antes. O que Moisés viu exatamente? A mesma coisa que João viu. É a mesma coisa. Isaías 6, Ezequiel capítulo 1. É a mesma cena. Sempre estava lá, sempre será lá. Mas observe aqui na tela de novo o que Apocalipse 4 está apresentando. Você tem o trono, Deus lá no meio, cercado por um arco-íris. Tem a candelabro lá, o Espírito Santo está lá. Tem um altar de incenso lá para as orações. Deus socorro. Você tem a arca de aliança, onde a palavra de Deus está apresentada. Você tem aquela mar lá, onde alguém precisa se banhar. Ou você não chega perto da presença de Deus. Você tem o altar. Tem as almas de baixo representando o altar onde sacrifícios foram feitos. Oh, Jesus foi sacrificado. Tudo isso tem a ver com nossa salvação de uma parte ou outra. Ao redor do trono, além dos do Espírito Santo lá, você tem os querubins, 24 presbíteros, milhões de anjos e finalmente nós. E é um grande louvor todos os dias. Eu espero que você participe no Salmo Domingo. Todos os dias. Todos. Ele é tão grande, tão poderoso. E aquela morte na cruz merece meu louvor e joelhos todos os dias. Alguns vêm no domingo de vez em quando. Acho que você não entendeu nosso Deus, nem a cruz e nem a nossa eternidade. Porque talvez você, ao invés de focar nele, você está preocupado com dinheiro e televisão, e futebol, e algo mais. É, a gente vive aqui. Mas onde estamos concentrados nossa mente todo dia? Vamos sobre isso domingo. Aquela jovem Maria sempre sentada aos pés de Cristo. Aprendendo, levando as crises, adorando. Coloque sua mente em Cristo todos os dias. E você participa. Agora, aqui na apostila, Hebreus 8 e 9, que nós lemos sobre o que Moisés escreveu em Êxodo e construiu, né, para Êxodo lá, perambulando pelo deserto, até chegar na Terra Prometida. Tudo era uma cópia do que está no céu, a sala do trono de Deus. Agora, o porquê cada objeto faz parte dos móveis no céu, nós não sabemos. Mas eles representam conceitos relacionados com a nossa salvação. E nós vamos ver como cada parte dos móveis desempenha um papel na história de Apocalipse. Nós vamos analisar cada uma dessas no decorrer da leitura. Eu só queria que você visse o palco antes que a história comece. Agora, há mais para ver no palco. Os anjos, todas as criaturas. E o que todo mundo, o que todos no palco estão fazendo? Querubins, 24 anciões, milhões de anjos, todos, o que eles estão fazendo? Adorando. Capítulo 4, verso 10, os 24 anciões se prostraram diante daquela que está sentada no trono e adoram. Versículo 8, como é o louvor? O que estão falando em versículo 8? Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Quando você chega no final de capítulo 5, 14, os quatro seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram. Este é o palco. Quando olhamos ao redor do palco, vemos uma sala grande do trono de Deus, onde ele está cercado por 24 presbíteros e seus tronos, por quatro querubins louvando e pelos anjos de todas as criaturas que acrescentam ao louvor a Deus. Pensem no poder desta imagem. Para os cristãos perseguidos nos primeiros dias da igreja, eles não tinham poder político, eles eram vulneráveis, rejeitados, perseguidos, demitidos, sem emprego, sem dinheiro comprar no supermercado. Nós somos ricos aqui no Brasil. Este povo sabe o que é pobreza e miséria por causa de Cristo. Por causa do sistema político da época de Roma. Quando eles perguntavam, eu não sei se você já ficou em casa, por que eu? Onde está Deus? A miséria do mundo? Ou eles pensavam nisso? Onde está Deus? Está no trono, sempre no trono, sempre em controle. Nós vamos adorá-lo e ele vai cuidar de nós. Ele vai. O Deus que eles servem senta numa sala com um trono maior do que os imperadores romanos. E ele tem muito mais poder do que os governadores terrenos que estão os perseguindo. O ponto do capítulo 4. Somente Deus deve ser louvado. Ele estava aqui antes do Império Romano. Ele estará aqui presente durante as perseguições. Ou ele estará aqui depois de Roma ser eliminada. É por isso que o livro começou em capítulo 1. Aquela que era, que é e sempre será. E esta frase é usada repetidamente como o nome de Deus. Porque qual é o nome de Deus? Yahweh. Aquela que é. Ou não era o eu sou? É. O nome de Deus, em hebraico, acho que alguém me organizou essa semana. O nome de Deus, em hebraico, é o verbo ser. Ser. E na primeira pessoa, é R-E, em hebraico, que significa eu sou. Então, quando Moisés diz, qual é o seu nome? Deus diz, R-E, Yahweh, eu sou aquele que é. Qual outro nome eu preciso? Eu sempre estava aqui. Sou. Ele não foi criado, ele não veio a existir. Se alguém perguntar para você de onde veio Deus, diz, oh, só de fazer essa pergunta, não está falando do Deus da Bíblia, ele não veio de nenhum lugar. Ele é. Moisés diz, qual é o seu nome? Eu sou aquele que é. E no próximo versículo, ele diz, Moisés, você vai para o Egito, você fala para eles que aquele que é te mandou. Yahweh. Algumas pessoas pronunciam Jeová por alguma razão e é, serve, mas não tem que falar hebraico e Jeová é uma criação humana, uma tentativa de unir Yahweh e Adonai, porque hebraico só tem consoantes e não tem vogais, e como você vai pronunciar quatro consoantes sem vogais? Então alguém me joguei vogais lá, a palavra Adonai, Jeová. É, dá para usar, mas quando eu chego no texto, nossos tradutores colocaram Senhor, tudo em maiúsculo. Eu chego lá e digo, Senhor, eu vou usar o nome dele. Ele me chama de Alan, eu chamo dele Yahweh. É o nome. Aquele que, ou você pode falar, bom dia, aquela que é. E você está falando em português, o que Deus falou para Moisés em hebraico. E é Apocalipse capítulo 1. Aquela que é. Aquela que era. Aquela que é. É o nome dele. Está lá no palco. Ele estava aqui antes de Roma. Cristãos, não se preocupe. Eu vou lidar, desde que Deus está falando. Eu vou lidar com Roma. E quando Roma for embora, ainda estarei aqui. Conte comigo. Não dobro o joelho para o imperador romano, nem para futebol, nem para dinheiro, nem para o patrão que impede vocês de trabalhar no domingo. Não dobre seu joelho para eles. Nunca. Vai perder o emprego? Que bom! Deus tem um emprego bem melhor. Vai dobrar seu joelho para um patrão e ao se ausentar do culto, você tem mais fé no patrão do que o Todo-Poderoso Deus. Está me ouvindo? Não deixe nada te impedir. Nada. Capítulo 5. Capítulo 5. Vamos lendo. Então, João falando. Então vi. Lembra? Ele está assistindo uma peça, assistindo um filme. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. João falou isso. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno. Está vendo aquela palavra digno? Em capítulo 4:11, quem é o único que é digno? 4:11, quem é? Quando os querubins estão adorando, os 24 presbíteros, as senhoras estão adorando, quem é o único digno? Tu, Senhor, e Deus nosso, é digno. Só Deus. Deus é o único digno. E Deus está lá com este livro. Todo mundo quer ver o conteúdo deste livro, mas está lacrado, selado. E João, quem pode abrir? Deus está, vem abrir. Quem é digno? Versículo 2, capítulo 5. Quem é digno de romper os selos, de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno. Esta palavra é repetida nos dois capítulos N vezes. Ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Então, um dos anciões, um dos 24, me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Nike, venceu para abrir o livro e seus sete selos. Ou depois, João diz: eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, não ao lado do trono, no trono. Quem está no trono? O Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era, no trono. Quem está no trono? O cordeiro. Cercado pelos quatro. Quem está cercando o trono? Os quatro querubins. Quem está cercando o cordeiro? Quem está no trono? Cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciões. Ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, pegou o livro, recebeu o livro da mão direita daquela que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse, estamos falando do passado, reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Nós já falamos sobre isso. Já estão reinando, mas tem um império romano perturbando a igreja. Nós vamos vencer eles, liquidá-los, e nós vamos ser os únicos campeões por toda a eternidade. Esse está no futuro deles. Já estão no reino, mas eles têm que vencer este perseguidor. 11. Então olhei, ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, preste atenção com meus dedos, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Não é interessante? Sete louvores. Ele merece. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram: amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Está vendo o que você está perdendo quando você não vem no culto no domingo? Está vendo o que está perdendo? Está vendo o que você está perdendo todos os dias da semana quando você não começa o seu dia em louvor a Deus? Isso acontece todo segundo de todo dia, para sempre. Maravilhoso, né? Aqui na apostila, vamos observar esse texto um pouquinho. Quando começamos a leitura do capítulo 5 com a imagem do palco na mente, a história do Apocalipse começa. Aquele sentado no trono tem na sua mão um rolo selado com sete selos. O número de selos sugere algo sobre a importância da mensagem, e também significa que somente alguém com grande autoridade pode romper os selos e abrir o rolo. E eu coloco uma pequena observação aqui sobre o número 7. Observe como o número 7 é usado para Deus. Sete espíritos. O cordeiro tem sete chifres. O cordeiro tem sete olhos. O livro de Deus está selado com sete selos. Esse número só se refere a Deus. Parece algo de perfeição. Vamos também ver, no decorrer do livro, sete trombetas de Deus, sete taças de ira de Deus. Sete, 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 pelo livro todo. E tem mais sete do que nós vimos sete louvores dado a Deus. E ele vai ficar chocado com quantos sete estão dentro deste livro. Um anjo proclama em capítulo 5, versículo 2. Quem é digno de romper os selos e de abrir o rolo? Mas ninguém é digno, e João começa a chorar de tão ansioso que alguém abre o rolo. Um dos presbíteros lá no palco conforta João e fala: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Nike, em grego, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, no mesmo momento que isso é falado para ele, João olha, veja o que ele vê. Um artista desenhou isso para a gente tentar ter uma impressão do que ele viu. Ele viu um cordeiro em pé, parece que foi morto, mas está vivo, tem sete chifres, sete olhos. E o anjo, não o anjo, mas um dos presbíteros diz: este cordeiro é o leão. O símbolo. Vamos analisar os símbolos aqui, porque esta é uma fantasia. O Satanás está fantasiado de dragão, e o Império Romano está fantasiado de uma besta, e a cidade de Roma, o capital do mundo, está fantasiado de uma prostituta. Well, Deus decidiu participar na peça e ele colocou uma fantasia de cordeiro, ou de leão. O símbolo de leão significa que ele é poderoso. Você pode voltar para Gênesis. Não está nas anotações. Quando Jacó precisa morrer, começou a abençoar seus 12 filhos, ele falou de Judá: você vai ser um leão, cetro, poderoso. Nós devemos incluir isso na anotação em algum lugar. Lembre-se de Gênesis, Jacó, as bênçãos. A raiz de Davi significa que ele é rei. Davi era rei, ele é descendente de Davi. Rei. E Deus fez uma promessa a Davi: sua descendência vai sentar no trono para sempre. Ele fez essa promessa lá em 2 Samuel, muito tempo atrás. Você pode começar a notar essas passagens e buscá-las depois. O cordeiro significa que ele é um sacrifício. Lembra quando Jesus veio andando na praça em João capítulo 1 e João Batista diz: o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrifício vivo andando aqui. E o cordeiro tem sete olhos que são, de acordo com o texto, os sete Espíritos de Deus, que representa o Espírito Santo. Sugere que o cordeiro tem a plenitude do Espírito Santo. E como eu já falei, essa ideia dos sete olhos vem de Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 10. Vocês podem procurar em casa. Os olhos, sete olhos, sugerem que ele é onisciente. Significa que ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe o que você faz quando está na internet. Ele sabe o que você faz quando está sozinho. Ele sabe o que você fez hoje à tarde. Ele sabe. Segundo Crônicas diz que os olhos dele olham para o mundo o tempo inteiro. Olha, segundo Crônicas 16, 9, diz: os olhos do Senhor estão olhando o tempo todo para encontrar alguém que vai dar seu coração inteiro para ele, e ele vai te dar força que você não vai acreditar. Ele está procurando alguém. Onde estão? Eu já sei o que estão fazendo. E de repente ele viu: este jovem, Davi, pastor de ovelhas, fraquinho, magrinho, pobre. Ele me ama. Trono de Israel, da nação mais poderosa da face da terra. E onde está um cara que me ama? José, na prisão, trono do Egito. Oh, Deus, você quer este poder na sua vida. Mas ele não vai te dar se você dar seu coração inteiro para ele. Ele vai te chocar. Porque a gente vive uma vida meia boca, mais ou menos. Deus é muito mais. Estes olhos, além de ele ser onisciente, ele vê tudo. E lá no texto diz que são enviados por toda a terra, indicando que ele é onipresente. Ele está em todo lugar, o tempo todo. Quando você está de joelhos na sua casa, você tem a atenção pessoal de Deus. Ele, Pai, com você. E simultaneamente na minha casa, eu também. E na sua, e na sua. Ele tem tanto amor. Ele pode atender 7 bilhões de pessoas simultaneamente. Bem diferente do líder de Roma, o dragão, criatura. Ele pode estar num lugar de uma só vez. Na sua casa, na minha, mas nunca nas duas casas simultaneamente. Ele tem um exército de demônios trabalhar para ele. Provavelmente, Satanás nem conhece nossos nomes. Ele não tem tempo para 7 bilhões de pessoas. Então ele diz, exército de demônios vai perturbar Antônio, e Sian, e Leandro, e Alan, vai perturbar eles. Que Satanás não tem nem tempo para o nosso nome. Sabe onde Satanás passa seu tempo? Com guerreiros de Deus. Tipo, Davi contra Golias, Satanás apareceu. Ou quando Jesus está lá prestes a ser crucificado, Satanás apareceu tentando, vamos tentar impedir a cruz. Satanás talvez nem sabe seu nome, porque você não tem fé suficiente para ser um guerreiro ainda, para encarar o cara e derrotá-lo com o poder de Deus, porque você não tem que ter medo dele. Tiago 4 diz, submetam-se a Deus, Satanás foge. Ele conhece nossos nomes. Mas se ele conhecer um dia, não se preocupe. Não se preocupe. Nós temos um todo-poderoso Deus. Ele é um leão, ele é um cordeiro, ele pode ver tudo, ele está em todos os lugares. O cordeiro também tem 7 chifres. O que significa 7 chifres? Vamos fazer um exercício. Os outros eram fáceis. Olhe para Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Cada vez que você vê um desses cenas, um leão, um cordeiro, 7 olhos, é bom correr no Velho Testamento e ver o símbolo lá. E nem sempre eu faço isso, porque muitos desses são simples de entender. Mas, o que significa os chifres? E a razão que eu quero ler Daniel 8 com vocês, falando sobre chifres, e chifres representando poder, é um símbolo que indica, oh, ele tem poder. Porque quando nós vamos lendo o livro de Apocalipse, você vai encontrar um dragão vermelho com chifres. E você vai encontrar em capítulo 3 uma besta, e ele tem chifres. O que esses chifres de simbologia representam na carta? Olha em capítulo 8 de Daniel. Eu vou só ler um pedaço. Daniel teve uma visão. E vocês lembram as visões de Daniel capítulo 2? Uma estátua, 4 impérios mundiais. Babilônia, Pérsia, Grécia, Romanos. Então capítulo 7, mais uma visão. 4 animais representam 4 impérios, os mesmos. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Vira a página, capítulo 8. Agora ele vai contar a história de novo, mas agora com mais detalhes, só focalizando em 2 impérios. Sabe por quê? Babilônia acabou de cair literalmente na história. Pérsia está dominando o mundo. Daniel 8. Ele vai falar, olha até versículo 20, só para estabelecer o contexto do que se trata Daniel 8. Versículo 20. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média, da Pérsia. E o bode peludo é o rei da Grécia. Está vendo os participantes numa batalha? Então, versículo 1. Versículo 1. Até é bom incluir isso nas suas anotações. Você tem Daniel 8, 1 a 9. Coloque versículo 20 lá também, só para identificar a história. No terceiro ano do reinado de rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão. A segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Susã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Quem é o carneiro na história, versículo 20? Pérsia. E ele tinha dois chifres. Eram compridos. Alguém já viu um alce? Nossa família, poucas vezes comemos boi, picanha. Nós comemos alce, cervo, antílope, carne selvagem. Well, você não quer mexer com alce? Os chifres dele são maior do que a minha altura. E você mexe com ele, ele vai... Ele tem sete espetos em cada lado. Ele vai acabar com sua raça. Well, esse é o cenário aqui de poder. Esse carneiro tem dois chifres e eram compridos, um mais que o outro. Mas o mais comprido cresceu depois do outro. Versículo 4, observei o carneiro. Enquanto ele avançava para o oeste, para o norte, para o sul, nenhum animal conseguiu resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Qual poder? Chifres! A Pérsia dominou o mundo na época. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Versículo 8. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos. Parece um rinoceronte. Lá vem ele. Contra um alce. Parece um carneiro. Um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da... E quem é esse bode no contexto? Versículo 20. Grécia. Alguém se lembra de Alexandre o Grande e seus quatro generais que dominaram o mundo? Ou é, foram eles que derrubaram a Pérsia na história? Mas tem esse bode com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de dois chifres, que eu tinha visto do lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Pode ver a coisa? Já viu dois bodes batendo a cabeça? Well, esta é uma bode contra um carneiro. Sabe quem vai ganhar essa? Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingindo-lo e quebrar os seus dois chifres. O carneiro não teve forças, que ele perdeu o poder dele. Para resistir a ele, o bode o derrubou no chão e pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge de sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Em seu lugar cresceram quatro chifres enormes na direção dos quatro ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre e logo cresceu em poder na direção do sul, do leste da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército. E assim vai a história. Mas o que significa chifres? Em linguagem apocalíptica, linguagem simbólica, o que significa chifres? Poder. Então aqui nós estamos no Apocalipse e este leão do tribo de Judá aparece no palco, parece um cordeiro e ele tem sete chifres. E eu acho que não vou nem entrar no campo, nem entrar no pasto lá, porque ele vai poder me espatar. Alguém já foi atrás de um touro? Ele fica lá, com os olhos vermelhos lá. E aí vai atrás, eu saio do pasto. Um dia eu tinha um porcão atrás de mim, eu subi uma árvore. Eu tinha medo de uma mãezinha desse tamanho atrás de mim. Eu corri, porque não tinha nem chifres. Imagina com chifres. Mas Apocalipse, vamos de volta em Apocalipse. Capítulo 5. Mas dá para ver como entender a simbologia do livro? Vai procurar a imagem no Velho Testamento. O símbolo lá tem o significado ao lado. Os chifres significam que ele é onipotente, todo-poderoso. Agora, os cristãos do primeiro século, Roma, aos cristãos do primeiro século, das sete igrejas da Ásia, Roma parecia todo poderoso. Mas a realidade é que o Cordeiro é o Todo-Poderoso. Este Cordeiro parece que foi morto, mas agora vive eternamente. Será que temos pistas o suficiente para identificar o Cordeiro? Ele é o Leão de Judá, raiz de Davi, Cordeiro Poderoso, cheio do Espírito Santo, foi morto, sacrificado, agora vive novamente. Em pé, diante do trono de Deus. Com certeza, a sua identidade é óbvia. O texto diz, Cordeiro, escreve na margem, Jesus. Está vendo como o Apocalipse não é tão difícil de entender? Observe o que aprendemos desta descrição. Onde estamos na vida do Filho de Deus? Durante a leitura de capítulo 5, lembra todo mundo diz, nós estamos vivendo em capítulos 2 e 3, e a partir do capítulo 4, frente está tudo à nossa frente. Eu acho que eles nem leram capítulo 5. Porque quando você está lendo capítulo 5, onde estamos na vida do Filho de Deus? Ué, ele já viu a terra? Sim. Ele foi morto? Sim. Ele já ressuscitou? Sim. Ele está no céu de novo? Sim. A história do Apocalipse começa logo depois da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo. Ainda o sangue está marcando o lado dele. Está fresquinho do sacrifício. Nem o imperador de Roma saiu do túmulo. E Jesus quer deixar isso claro. Lembra o César Augusto? Oh, está no túmulo. Lembra Nero? Oh, está no túmulo. Lembra o Tito? Vespasiano? Túmulo. Está vendo Domiciano no trono agora? Aquela que é de capítulo 17? Daqui a pouco. Guarde. E eu sempre estarei no trono. Ou eu fui morto temporariamente só para resgatar vocês pelos seus pecados, mas nunca mais. Nunca mais. Logo que o Cordeiro é reconhecido como a pessoa digna, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus é digno. Quem é Jesus? Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele é digno. Jesus é digno de abrir os selos do rolo. E quando ele é proclamado digno, todos começam a cantar, todos começam a celebrar e a adorar. Os presbíteros, os anjos e todas as criaturas adoram a Jesus e cantam sobre a sua dignidade de abrir o rolo com sete louvores, em capítulo 5, 11. Eles declaram que ele foi morto, e com a sua morte ele comprou para Deus, com seu sangue, pessoas de cada tribo, língua, povo e nação. E ele os fez um reino espiritual para Deus. Veja de novo, capítulo 5, versículo 9, o cântico. Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto com teu sangue, compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino. De onde vêm essas ideias? Volto para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. E lá tem aquela visão dos quatro grandes animais. Leão, urso, leopardo. E um animal que nem deu para descrever, é tão aterrorizante. E quando você chega em versículo 16 e 17, ele diz que esses quatro grandes animais são quatro reinos. Mesma coisa de capítulo 2, Babilônia, Pérsia, Grécia, os romanos. Mas veja, versículo 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens das línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Está vendo Apocalipse 4 e 5 em ação? Atos 1, ele subiu para o trono, ele sentou, e Roma diz o quê? Satanás diz o quê? A igreja foi estabelecida, eu não consegui impedir Davi, eu não consegui impedir Maria dar a luz, eu não consegui nem impedir a cruz, eu não consegui impedir a ressurreição e a igreja. Satanás está frântico. E ele vai tentar exterminar a igreja. Ou ele tem uma guerra bem na sua cara que ele vai perder. Que Jesus está no trono. Ele vai lidar com Roma. Mas Daniel 7 mostra o poder e domínio universal de Jesus. Nabucodonosor, no livro de Daniel, Nabucodonosor e Belsazar achavam que eles eram os reis sobre tudo. Mas Deus tirou o reino deles, como ele vai fazer com Roma no Apocalipse. Olha em Daniel capítulo 4, 17, que mostra o mesmo tema do Apocalipse. Quer ver o tema do Apocalipse, mas no Velho Testamento? Daniel 4, versículo 17. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Deus coloca, Deus tira. Quando você vai lendo, qual é? O final de Daniel 4, depois que Deus fala isso, Nabucodonosor saiu lá na veranda dele, olhou toda a Babilônia na sua majestade, glória, olha o que eu fiz. E Deus diz, desculpe, foi eu que coloquei você lá, come cupim por 7 anos. Nabucodonosor virou um animal, com cabelo comprido e unhas compridas, e ele não podia fazer nada por 7 anos. Até um dia diz, desculpe alguma coisa, me perdoe pela arrogância. Deus colocou ele de volta no trono de novo. Agora nós sabemos quem manda no mundo. Não é um imperador do império, não é um presidente, não é uma pátria, não é primeiro mundo, não é segundo mundo, não é a União Soviética. Nós sabemos quem controla este mundo e eu vou adorá-lo. E você? O ponto desta leitura de Daniel e de Apocalipse é que todos nós temos que tomar uma decisão. Quem é seu rei? Quem é seu rei? Você precisa decidir quem é rei para você, pois vai determinar seu destino eterno. O reino de Cristo, no Apocalipse, já existe. E pessoas já estão dentro deste reino, diz capítulo 1, versículo 5 e 6. Seu reino estava em existência quando o Apocalipse foi escrito. Atos 2, o reino. Todas aquelas profecias de Isaías 2, Daniel 2, Joel 2, todos foram cumpridos em Atos 2. E Jesus começou a reinar. 3,000 pessoas nasceram de novo da água do Espírito para entrar neste reino, ver este reino e ser este reino. Atos 2. E só espalhou pelo mundo em 30 anos. E Satanás ficou mais frântico. Então ele pegou o Império Romano tentando exterminá-lo. Este é o livro de Apocalipse. Este reino que já existe é feito de sacerdotes, que somos nós. E capítulo 5 diz, reinarão futuramente sobre a terra, e é no sentido que a igreja será vencedor sobre Roma. Até capítulo 15, versículo 2 de Apocalipse diz, até hoje, de volta a Apocalipse, nós já lemos uns 5 vezes esta leitura, nós vamos ver de novo. Apocalipse capítulo 15 é mais para frente na história. Lembre-se, na história você tem as 7 igrejas da Ásia e você tem uma besta que está atacando eles. Capítulo 15, versículo 2, mais para frente na história. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, que está diante do trono de Deus, no palco, os que tinham vencido, Nike, vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, eles seguravam harpas que lhes haviam sido dados por Deus. Este é o ponto, eles já estão no reino, mas tem um outro império nos desafiando. Nós vamos reinar sobre eles, nós vamos ser os campeões da taça mundial para sempre. Este é o ponto. De volta, em capítulo 5, versículo 10, diz: tu os constituíste reino e sacerdotes. Oh, isso aconteceu em Atos 2, passado. E eles reinarão sobre a terra. Yeah, está falando sobre aquela besta que eles têm que derrubar. Mas o que significa reinar sobre a terra? Vocês lembram aquela frase que está repetida pelo texto, os habitantes da terra? Nós já vimos isso, mas só para ser relembrado que os habitantes da terra é quem será derrotado no livro de Apocalipse. Capítulo 3, 10. Olhem 3, 10. Jesus, falando com a igreja de Filadélfia, diz: visto que você, igreja, guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Esses não são os cristãos. Vamos ver quem eles são. Capítulo 6, 10. 6, 10. 9. 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquelas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra? É sobre eles que vão ser reinado, vencido, campeões. Eles vão ser vencidos. Capítulo 8, 14. 8, 14. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz. É exatamente isso. Ai! Ai! Exatamente. Criança, obrigada. É uma ilustração perfeita. Ai, 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 dos que habitam na terra. Eu gosto das crianças, especialmente quando choram. Sabe por quê? Crianças são puras e inocentes. Quer ver a imagem de Deus? Olhe no rosto de uma criança. Está chorando? Jesus diz: nós devemos ser como as crianças. Então, crianças são sempre bem-vindos aqui. Ai, ai, ai de quem? Dos que habitam na terra? Daquelas que habitam na terra? Não dos cristãos. Olha em capítulo 9, 4. Sim. Desculpe, 13. Eu estava em capítulo 8, 14 e talvez é 13. Erro na anotação. Vamos corrigir isso. 8, 13. Algumas vezes, quando estou digitando, eu faço rápido demais. Obrigado por me ajudar a aperfeiçoar. Estou tentando aperfeiçoar esta apostila todo dia. 8, 13. Sem controlar os que habitam na terra. 9, 4. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aquelas que não tinham selo de Deus na testa. Quem vai sofrer neste livro? Quem não tem o selo de Deus. Quem vai sofrer? Aquelas que têm a marca da besta. Eles são que habitam na terra. Capítulo 11, versículo 10. 11, 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles. Quem? Ou aquelas duas testemunhas de Deus que eles mataram. Eles estão festejando temporariamente. Capítulo 13, versículo 8. 13 e 8. Até vamos voltar para o versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos. Quem foi dado poder? A primeira besta. E para vencê-los. Ele matou bastante. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem são os habitantes da terra? Marca da besta, adorando a besta. E tem mais no livro, tem mais. Mas volta para capítulo 5, porque é este versículo que confunde nossos amigos lá no centro com a revista, lá no Standard. Eles seguram só a revista ao invés da palavra de Deus. Eles falam que o reino não está estabelecido ainda, quando o Apocalipse fala muito claro que é. Mas eles se baseiam neste um só versículo. A segunda metade, porque versículo 10 diz: tu os constituísse reino. Já! Esse é o passado, os sacerdotes, para o nosso Deus. E eles reinarão sobre... E eles falam, aqui no planeta Terra, Deus vai reinar neste planeta Terra para sempre. A Terra aqui, está falando daqueles habitantes da Terra que estão adorando a besta. Não está falando sobre a Terra física da Terra. Eles pegam um versículo e tiram fora do contexto e começam a explicar. Questão de... Vou procurar as palavras repetidas no texto e não vai se perder. Mas, de volta na apostila. Assim a igreja reinará. Já está reinando, mas tem um inimigo na frente. Por exemplo, eu já falei sobre os brasileiros. Estão lá ganhando equipe de futebol, após equipe de futebol, derrota toda a América do Sul, toda a América do Norte, todo esse lado do mundo. E vão na Europa derrotando e se qualificam. Eles estão lá na Copa. E lá vai lá a Argentina, lá vem a Alemanha, se qualificando e derrubando equipes. E no final, você tem os melhores do mundo, no final da Copa, ambos reinando. Mas um vai cair hoje, um vai reinará no final do jogo. É isso que está acontecendo aqui. Satanás tem um trono. Jesus tem um trono. No final do dia, Jesus vai reinar para sempre. Satanás vai perder seu trono para sempre. Esse é o ponto de reinarão. Já estão reinando. Só precisam derrubar este inimigo que está na frente. A igreja será campeã deste conflito de perseguição. Com muito louvor ao Cordeiro, capítulo 5 fecha. E a pergunta em pé para nós, se quisermos aplicar o texto para a nossa vida: quem ou o que você adora? Patrão? Dinheiro? Cônjuge? Futebol? Ídolo? O Jesus? Compare, eu vou deixar vocês comparar. Talvez a gente faz agora mesmo. Vamos fazer isso, depois de fazer essa comparação, fechar o capítulo 5, a gente faz um intervalo. Compare essas leituras no Apocalipse, pois alguns adoram a Deus e outros adoram a Satanás. Vamos começar no começo do livro. Capítulo 4, onde começa? Capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciões se prostram diante daquela que está sentada no trono e adoram aquela que vive para todos sempre. Quem está sendo adorado? Deus. Agora, quando você chega a ver capítulo 5, 14, os quatro seres viventes disseram amém e os anciões prostraram-se e o adoraram. Quem está sendo adorado? Jesus, sim. Capítulo 4 é quem está no trono. Capítulo 5 é quem está no trono e Jesus. Sim, para ambos os capítulos. Você não pode dividir a divindade, um só Deus. Vamos ler mais. Capítulo 7, versículo 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões, os quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono. Em grego não fala em terra porque eles estão lá no céu. Eles se prostraram diante do trono e adoraram a Deus. Quem está sendo adorado? Óbvio, né? Que tal capítulo 9, versículo 20? O inimigo dos cristãos está causando tanto problema, Deus decidiu avisá-los com alguns castigos parciais para acordá-los a adorar o Deus verdadeiro. Eles nem escutam esses avisos de Deus. Então, versículo 20, capítulo 9, 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios. Mas alguém está sendo adorado neste livro e é errado. Vamos folheando. Que tal capítulo 11, versículo 1? Deram-me um canistro de semelhante a um vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores. Agora está falando de nós, os cristãos no planeta. Será que eles estão adorando a Deus corretamente? Será que estão tomando tempo a adorar a Deus? Ou estão nem aí com o louvor a Deus? Que tal capítulo 11, versículo 16? Os 24 anciões que estavam assentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. É onde nós devemos focalizar nosso louvor, só a Deus. Capítulo 13, vamos ver o outro lado da cerca. Vamos ver quem está a outra equipe agora. Capítulo 13, versículo 4. Adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás, fantasiado, que tinha dado autoridade à besta. Quem é a besta? Império Romano. E também adoraram a besta. Está vendo o problema aqui? Alguém além de Deus está sendo louvado. Versículo 8. Todos os habitantes da terra, lá estão eles, o inimigo, adorarão a besta. Versículo 12, capítulo 13 e 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes, lembra capítulo 5, 10? Vão reinar sobre eles, a terra e seus habitantes, adorarem a primeira besta. Este é o problema. Versículo 15. Foi-lhe dado, falando da segunda besta, que vai forçar pessoas a adorar a primeira besta. Versículo 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusam a adorar a imagem. E esse é o conflito do livro. Os cristãos dizem, eu não vou dobrar meu joelho e adorar esta estátua do imperador romano. Jesus é o único Senhor. Ah, vamos exterminar você então. Este é o conflito do livro. Os cristãos do primeiro século eram forçados a adorar e eles disseram não. E veja o resultado, 16. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receber cerca marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta. Oh, número do seu nome? 666. A gente vai conversar sobre isso quando chegarmos lá. Mas está vendo o que aconteceu? Quando eles não adoravam o imperador romano como Deus, ou você não é permitido comprar mais no Super Pão. Não manda mais correio lá no correio no centro. Feche sua caixa postal. Sua conta no Bradesco fechado. Você não faz parte mais da sociedade romana. Porque adorar os imperadores, é por isso que nossa sociedade está em pé e nós não queremos ser desagradáveis aos imperadores que já faleceram, porque se nós não adoramos, nós vamos perder nossa sociedade. Como eles eram iludidos por Satanás. Satanás, esta palavra, enganar, é repetido pela carta toda, ele enganou os romanos. Vamos ler mais. Capítulo 14, versículo 7. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorificam-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem, lá está a nossa palavra, aquela que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 9. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, está vendo o problema aqui? Quem nós estamos adorando? Que tal capítulo 14, versículo 11? E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos que adoram a besta e a sua imagem. O que vai acontecer para todos sempre? Everson, você sabe, né? A segunda morte. Para sempre. E não tem saída. Nós não queremos adorar nada além de Jesus. Capítulo 15. Versículo 4, nós temos pessoas que venceram a besta. Eles foram mortos fisicamente, foram sepultados num caixão, mas a alma está no trono diante de Deus. E veja o que eles estão fazendo, versículo 4. Quem não te temerá o Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações verão a tua presença e te adorarão. Este é o ponto do livro. Capítulo 16, versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naquelas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Cristãos não tinham esses problemas. Não tenha medo deste livro. Os únicos que vão sofrer neste livro são os romanos, porque eles estão adorando a pessoa errada. Que mais? Que tal o capítulo 19? O conflito finalmente está acabando. E os cristãos estão cantando aleluia! Oh, eles estão celebrando. Eles têm a taça na mão já. Oh, assim, lembra quando o Brasil ganhou a Copa pela primeira? Cafu está lá. Todos os brasileiros. E essa celebração não chega aos pés do que está acontecendo em Apocalipse 19. Veja, versículo 4. Os 24 anciões, os quatro seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus. Que nós ganhamos. Nós ganhamos o conflito. Versículo 10. Então, João, ele está vendo tudo isso aí, ele está nervoso, está empolgado. Versículo 10. Então, caí aos pés para adorá-lo. Está do anjo. E o anjo me disse: não. Pare. Não faça isso. Essa que o anjo que estava mostrando o filme para João. João caiu aos pés do anjo, porque o anjo era brilhante. E disse: por favor, não faça isso. Eu não quero ser como na segunda morte, com Satanás e a besta. Diz: não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos. Fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus. Capítulo 20, versículo 4. Oh, todo mundo quer chegar nesse versículo. Nós vamos chegar. Não hoje. 4. Vi tronos que se assentaram, aquelas que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta. É por isso que eles estão lá no céu celebrando. Capítulo 22, 8. Eu, João, sou aquela que ouviu e viu essas coisas, tendo-os ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo isso para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Eu sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Quem você está adorando? O que te impede de chegar no culto no domingo? E você já sabe: cama, patrão. Bom intervalo para vocês.